Transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes da Voz da América, 13 horas aqui na capital americana, João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 4 de setembro, lá fora hoje aqui na capital americana, continuamos com calor, 33 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica hoje é de Vasco Volaric. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Em Washington começaram com controvérsia as audiências para a nomeação de novo juiz do Tribunal Supremo. Começaram os bombardeamentos em Idlib, na Síria. A ONU avisa de um banho de sangue. Hora e meia de programação, primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. Destancados funcionários governamentais presos na Huila e poderá haver mais.
Processo complexo e diligências ainda prosseguem em torno deste processo para, tanto, determinar eventualmente outras pessoas envolvidas.
Vamos falar de um político do Bloco Democrático que está preso no Kwanza Norte e de uma fraude no Uambo. Angola quer milhares de milhões de dólares da China. Vêm aí os avisos.
Meus amigos, não há almoços grátis, não é? Quem nos empresta dinheiro não é pelos nossos lindos olhos, não é? É porque tem outra perspectiva, não é? E nós temos que ter cuidado. A maior parte da dívida chinesa é garantida por petróleo.
Eletricidade em Malanje, água no Sumbe vão também estar em foco, mas para já vamos às notícias internacionais. As notícias, agora.
E começamos aqui nos Estados Unidos, onde o presidente da Comissão do Comitê de Justiça do Senado, o republicano Chuck Grassley, rejeitou hoje o pedido dos senadores democratas para adiar a audiência do candidato apresentado por Donald Trump a juiz do Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh. Após um debate de mais de uma hora, Chuck Grassley deu início aos trabalhos da audiência, cuja sessão foi interrompida várias vezes devido a protestos de assistentes. Os democratas justificaram o pedido com chegada tardia de dezenas de milhares de documentos necessários para o processo da avaliação do juiz. No arranjo dos trabalhos, no entanto, Chuck Grassley disse que Brett Kavanaugh é o tipo de juiz que os americanos querem no Supremo Tribunal e criticou os democratas por tentarem fazer manobras para obstruir e atrasar a confirmação do juiz.
Na Síria, pelo menos 9 civis, incluindo 5 crianças, morreram hoje devido a ataques aéreos russos contra a província de Idlib, o último grande bastião rebelde no país e onde está iminente uma ofensiva do regime de Damasco. A informação foi avançada à agência France Presse pelo diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Rami Abdel Rahman adiantou que os ataques tiveram como alvo 24 regiões e deixaram também pelo menos 10 pessoas feridas. Ontem, o presidente americano Donald Trump advertiu a Síria a não lançar uma ofensiva com a ajuda da Rússia e o Irão contra Idlib, sob o risco de provocar uma tragédia humana. Centenas de milhares de pessoas morreriam, não permitam que isso aconteça, escreveu Trump no Twitter. Hoje, o enviado da ONU na Síria, Staffan de Mistura, pediu aos presidentes da Rússia e da Turquia que ajudem a evitar um banho de sangue em Idlib, onde, em caso de um ataque massivo, até 800 mil pessoas podem ser obrigadas a abandonar a região.
Na Líbia, ascende a pelo menos 50 o número de mortos depois de uma semana de confrontos entre grupos armados na capital Trípoli. As Nações Unidas advertiram para o futuro dos migrantes detidos e também de líbios deslocados por anos de sublevação. Os confrontos irromperam na semana passada, quando a 7ª Brigada, composta por milicianos de uma localidade a cerca de 60 quilómetros a sul de Trípoli, atacou os subúrbios no sul da capital. As brigadas revolucionárias, a Brigada Nawazi, que suporta o governo apoiado pelas Nações Unidas, acorreram para a defesa de Trípoli.
O antigo chefe da guerrilha da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, foi excluído da eleição presidencial de dezembro após a condenação por suborno de testemunhas do Tribunal Penal Internacional, confirmou hoje um acórdão do Tribunal Constitucional publicado no país. Bemba era considerado um sério candidato da oposição à sucessão do presidente Joseph Kabila, que não tem o direito de concorrer novamente às eleições previstas para 23 de dezembro. Bemba reagiu à decisão, acusando o Tribunal Constitucional de estar às ordens do poder e de considerar que tudo não passa de uma encenação a favor do candidato do partido do governo.
E o presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, prometeu hoje combater os grupos islâmicos radicais e restaurar a segurança no país ao assumir o segundo mandato de 5 anos, depois de ter ganho a eleição no mês passado.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar na Huila, onde o delegado provincial das finanças e o diretor do gabinete provincial estão detidos desde segunda-feira, no Lubango. Isto por ordem do Ministério Público. Eles são acusados de vários crimes. O Teodoro Albano tem os pormenores.
Sousa Dalla e Américo Chicote são acusados, entre outros, dos crimes de peculato, branqueamento de capitais, corrupção passiva e associação criminosa. Em causa está o alegado desvio pelos dois gestores de mais de 2 mil milhões de kwanzas e dos cofres do Estado no ano 2015, que serviriam para pagar alguns atrasados no setor da educação, com reales para os professores com estatuto de cargo e chefia. O diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério do Interior, na Huila, Manuel Alaiwa, fala de um processo complexo cujas diligências em curso podem eventualmente levar outras pessoas à cadeia.
Essas detenções foram executadas pela direção do SIC, em cumprimento de um mandato de detenção emitido pela Procuradoria-Geral da República, na base de um processo que corre os trâmites naquele órgão operativo da Direção do Ministério do Interior. Portanto, como sabem, é um processo complexo e diligências ainda prosseguem em torno deste processo para, tanto terminar eventualmente outras pessoas envolvidas.
Sousa Dalla, que até a data exercia as funções de delegado das finanças no AMBO, já ocupou as mesmas funções na Huila em 2015, daí ter sido arrolado no processo. O assunto que começa a trazer à tona as primeiras vítimas foi despoletado em abril passado pela imprensa local, quando alguns dos beneficiários dos atrasados perceberam que teriam recebido menos do perspectivado. A forma como os pagamentos foram efetuados através de contas de empresas particulares levou a que o Ministério Público iniciasse um processo de investigação. Por se perceber, está ainda o envolvimento no processo do governador João Martins Tiping, enquanto gestor principal da província da Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Como nós noticiámos, o secretário da Juventude do Bloco Democrático no Kwanza Norte está detido desde o passado dia 12 de agosto. Ele é acusado de ter ordenado o incêndio de carros e de pertencer, assim, a uma organização criminosa. Familiares dizem que Joaquim da Costa Zangue, conhecido por Joaquim Lutambi, está agora doente, necessita de assistência médica. Os familiares negam as acusações sobre Lutambi. Coque Mukuta.
Segundo Alberto da Costa Zangue, irmão mais velho de Joaquim Lutambi, a cadeia do Kwanza Norte nega o tratamento ao Lutambi.
Ele foi submetido a alguns cortes de cabelo e a lâmina, ou o instrumento que se usou para barbear, provocou-lhe uma infecção na pele e também no próprio couro cabeludo. Nesse momento ele está com uma infecção grave mesmo na pele, bolhas que a olhos nus, assim de longe pode-se ver. Está também com dores de coluna devido ao chão em que ele dorme, porque eles lá dormem no chão. Está com oxiúris e está também com dificuldades em respirar. Não sei o que se passa, mas também está com dificuldades em respirar. Portanto, o estado de saúde nesse momento é mesmo deficitário. Aspira ou inspira um cuidado. O problema é que os serviços penitenciários lá da cadeia do Kwanza Norte não permitem, não dão assistência médica nem medicamentosa. Nesse preciso momento, nós estivemos lá sexta-feira, tentamos fazer diligências no sentido de ser assistido por algum médico lá e simplesmente nos foi negado.
Zangue acusa o governador da província do Kwanza Norte, José Maria Ferraz dos Santos, de orientar a detenção de Joaquim Lutambi.
Umas informações que davam conta de que o governador da província reuniu a secreta, o SIC, a polícia administrativa, os bombeiros, etc., para exigir resultados relativamente a essa queima de viatura. Portanto, depois dessa reunião, os indivíduos de SIC viram-se obrigados a apresentarem resultados.
A Voz da América tentou contactar o porta-voz dos serviços penitenciários, Menezes Kassoma, mas sem sucesso. Entretanto, o advogado Joaquim Lutambi, Domingos Tulaia Zumbi, disse à Voz da América estar otimista da libertação provisória de Lutambi em função da solicitação feita ao juiz-presidente do Tribunal Provincial do Kwanza Norte, Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Mais de 100 jovens, na sua maioria desempregados, na cidade do Uambo, foram ludibriados por uma cidadã que diz chamar-se Yana, residente do bairro da polícia, com promessas de vagas na função pública. Norberto Sateco.
Os lesados explicam que a acusada fazia-se passar por alguém influente em alguns setores da vida pública, com destaque para o Ministério do Interior, Saúde e Educação.
Não esperamos o concurso público durante muito tempo e não tínhamos garantiado o concurso. Encontrou-se essa abertura e ela dizia que trabalhava diretamente com o Diretor Provincial da Educação, cujo tinha esse acesso. Então nós aceitamos. Depois de um determinado tempo, fomos descobrindo que é usurpação, é burla.
A cidadã Aurora Sayon, envolvida no esquema, disse que intermediava e convencia várias famílias a aceitarem as falsas promessas.
Na primeira fase, alguns deram 320, mais tarde alguns deram 400, 500 e por aí fora. No nosso caso, a minha lista é de 10 milhões e 460. Inclui sobrinhos, filhos de amigos, primos, no sentido de ajudar a família. A garantia era de ingressar na educação.
O porta-voz da polícia, Martinho Cavita, garantiu-nos que o caso já está a ser tratado pelas autoridades provinciais. O Uambo, Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. A acrescentar apenas que a Aurora Saimbo, que falou à nossa reportagem, como ouviram, foi entretanto detida pelas autoridades por envolvimento na alegada fraude. Como os ouvintes sabem também, Angola quer obter da China um novo empréstimo de mais de 10 mil milhões de dólares. Especialistas alertam que há necessidade de se modificar o modo como os empréstimos chineses feitos até agora têm sido usados. Manuel José.
O economista Carlos Rosado de Carvalho alerta que este tipo de financiamento com a China não são vantajosos para Angola.
Meus amigos, não há almoços grátis, não é? Quem nos empresta dinheiro não é pelos nossos lindos olhos, não é? É porque tem outra perspectiva, não é? E nós temos que ter cuidado.
O especialista receia que Angola continue a se endividar com a China.
O financiamento bilateral, seja chinês, seja quem for, é um mau financiamento. Porque nós somos obrigados a comprar as coisas de quem nos empresta o dinheiro. Quando são europeus, japoneses, há aí um maior controlo. Os chineses simplesmente não querem. Porquê? Porque os chineses, a maior parte da dívida chinesa é garantida por petróleo. Portanto, eu sei o dinheiro. Já se fala em mais de 10 mil milhões de dólares. Eu não sei o que vão fazer. Quando nós não tivermos petróleo, o que vai ficar como garantia são as próprias infraestruturas. Os tipos do Sri Lanka pediram dinheiro à China para fazer um porto e não tinham dinheiro e os chineses ficaram com o porto. Quem é que está a financiar o nosso aeroporto? A China, não é?
Para o economista, tarde ou cedo Angola se vai arrepender das consequências desta ligação à China.
Nós viemos dizer que foi a visão estratégica do presidente que nos fez levar à China. O que nos fez levar à China foi nós não querermos ser supervisionados por ninguém. E agora toda a gente já começa a perceber que o dinheiro chinês nós vamos nos arrepender disso.
Outro especialista, José Severino, presidente da AIA, tratou de esclarecer que da China nunca veio nenhum investimento para Angola. Antes, pelo contrário, o que os chineses fazem é financiamento. E aí, os resultados vão todos para o exterior do país. O líder da AIA alerta o executivo de João Lourenço para, desta vez, ter mais cuidado na negociação com os chineses.
É que as linhas de financiamento da China sejam feitas, primeiro, para projetos concretos, não uma linha de crédito aberta, onde depois cada um vai depenicar, muitas vezes sem transparência, sem objetividade, ou por razões de urgência política e depois paga-se caro. As empresas chinesas falharam rotundamente em Angola. Nós sempre denunciamos essa situação durante anos, mas não fomos ouvidos e agora estamos a fazer a reconstrução de muitas dessas obras, particularmente as estradas.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Um choque entre dois comboios na província angolana do Namibe, na linha de caminhos de ferro de Moçambique, deixou pelo menos 6 mortos e um número indeterminado de feridos hoje. Em declarações à Rádio Nacional de Angola, o diretor dos Caminhos de Ferro de Moçambique, Daniel Kipacha, revelou que o embate aconteceu quando chocaram o comboio que seguia no sentido Lubango-Namibe e que transportava granito e o comboio de manutenção da via sob responsabilidade chinesa que circulava no sentido Namibe-Bibala. O acidente ocorreu às 6h30 da manhã e, segundo Kipacha, terá tido origem num erro humano. O diretor disse que houve um erro humano por parte de quem deveria ter feito a comunicação antecipada da circulação dos dois comboios e isso não foi feito no momento oportuno. Kipacha anunciou haver já uma comissão a investigar o acidente. Daniel Kipacha admitiu que o número de mortos poderá aumentar em virtude de haver feridos graves que foram encaminhados para hospitais da Huila e do Namibe. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, vamos ter as últimas da cena política de Moçambique. E vamos também falar do Brasil. Para já, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pijigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio, a Rádio Leste FM, Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanok em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Facebook é VOA Português. E no WhatsApp, o nosso número, se quiser mandar uma foto, um vídeo, uma sugestão, uma crítica, pois o nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Na semana passada, dezenas de moradores da zona 7 do bairro Camibafo, na cidade de Malés, manifestaram-se para protestar contra a falta de energia. O Isaías Soares foi ver o que se passa nesse bairro, ouviu alguns dos seus moradores.
Sebastião Manuel?
Nós estamos desde 2015, 2016, atrás da energia. Já fizemos toda a demarcação, a documentação já foi na ENDE há muito tempo, mas até agora não há solução. O engenheiro Dembo foi o homem que fez o projeto daquele bairro, em que afirmam que o projeto tinha sido enviado a Luanda. E Luanda, por sua vez, já deu frio. Até este momento, não há solução da energia. E aí a delinquência começa a aumentar cada vez mais.
Hilda Vidal Caputo e Margarida Joaquim integraram um grupo de manifestantes que consideraram ser difícil viver no Camibafo, a pouco menos de 5 km do centro da cidade. A esquadra de polícia também não tem energia elétrica.
Nós viemos se reclamar. Está muito difícil viverem naquele lado do Camibafo, porque o povo está mesmo muito chateado.
Chamo-me Margarida Lopes Joaquim, moradora do bairro Camibafo. Quando uma criança está doente, nós temos que sair de lá, a criança das costas, para ir até num posto médico num outro bairro. Quando nós chamamos a ambulância não aceita ir lá porque a via está mal, vou passar de onde? Lá na esquadra, quando a pessoa vai notificar, tem que levar a vela, tem que levar a tua lanterna. Uma esquadra não tem energia. Um bairro daquele.
O representante da autoridade tradicional local, Miguel Lourenço, garantiu que o governador de Malães, Norberto Fernando dos Santos, domina a informação, mas o bairro continua às escuras.
Eu já pedi até no senhor governador. Senhor governador, faz favor, me veja, me sinto. O governador quanto a canal, disse não, quem está a falar o Soba. É verdade, eu já estou indo. Quando eu vou lá ver o calcuço.
Soba Miguel Lourenço, da zona 7 do bairro Camibafo, a sudoeste da cidade de Malães. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Portanto, Isaías, com queixas de consumidores, mas também temos aqui na Voz da América queixas contra consumidores. Vêm do Sumba, onde o fornecimento regular de água à cidade e arredores dura há 2 anos. Mas agora há um problema. É que há muita gente que não paga. Fernando Caetano.
A direção da empresa de águas do Sumba, na pessoa de sua diretora Solange Góis, fala em dívida que ronda os 50 milhões de kwanzas.
Fizemos uma contagem de janeiro de 2017 a agosto de 2018. À volta de 50 milhões de dívidas. Temos vindo a acumular. Neste momento tomamos medidas em negociação de dívida com o cliente.
Com a falta de dinheiro, o Solange diz que a extensão da rede para novos projetos no Sumba pode estar comprometida e, assim sendo, mais de 7 mil ligações domiciliares perspectivadas cairão em letra morta.
Se as pessoas nos pagassem a água, havia pequenas extensões de rede de 2, 3 quilómetros que nós íamos ter capacidade de as fazer.
Atualmente, a Empresa Provincial de Águas do Conza Sul tem cadastrado 3.700 consumidores. A Voz da América, Fernando Caetano. No...
Na página desportiva, vamos começar com o 1 de agosto, tricampeão de Angola. Dentro de 10 dias vai-se ter um jogo muito, muito importante. Recebem Luanda o Todo-Poderoso, Tupu e Samazembe, da vizinha República Democrática do Congo, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Foi o que ditou o sorteio ontem, sorteio da Confederação Africana de Futebol. A segunda mão é no Congo Democrático no dia 21. O sorteio de ontem ditou que o Oroya da Guiné Equatorial vai ter pela frente os gigantes do Al Ahly do Egito, que já venceu a competição 8 vezes. É a primeira vez que o Oroya chega aos quartos de final. Há que dizer que o Al Ahly é favorito, claro está. É, mas não teve muito bem nesta fase de grupos. Duas equipas da Tunísia, dois outros grandes de futebol africano, Esperance e atual do Sahel, vão defrontar-se. O atual campeão, o Wydad Casablanca de Marrocos, tem pela frente o Sétif da Argélia. Continuamos com o futebol pela primeira vez desde 2006. Lionel Messi não está incluído na lista de finalistas do melhor jogador da FIFA. Messi venceu o título 5 vezes, ficou em segundo em 6 outras ocasiões. 5 a favor de Ronaldo, 1 a favor de Kaká. Ronaldo tem, portanto, a chance de ultrapassar Messi. Os 3 finalistas são Mohamed Salah do Egito, Luka Modric da Croácia e Cristiano Ronaldo. Modric acaba de vencer o título de melhor jogador da UEFA. Portanto, esta lista da FIFA a causar controvérsia. Salah é melhor que Messi? É. Sem dúvida, acima de todas as expectativas, mas melhor que Messi, não sei. Na lista dos melhores treinadores temos Zlatko Dalic, da Croácia, Didier Deschamps, da França, e Zinedine Zidane, que treinou o Real Madrid. E falando de treinadores, o português José Mourinho, do Manchester United, concordou em pagar uma multa de 2 milhões de euros ao fisco espanhol por fuga de impostos. Vai ser condenado também a 1 ano de prisão, pena suspensa. Fisco espanhol não perdoa. Messi e Ronaldo também foram apanhados, além de muitos outros. Ronaldo bateu o recorde. Concordou em pagar 20 milhões de dólares. É, quem pode, pode. Em Cabo Verde e Portugal está, entretanto, tudo a perguntar. Giovane é cabo-verdiano ou não? É jogador do Sporting de Portugal, tem 20 anos. Foi convocado para a seleção de Cabo Verde, que tem um jogo contra o Lesoto no dia 9 para a Taça das Nações Africanas. Giovane não apareceu. Isso aparentemente deve-se ao facto de querer eventualmente jogar pela seleção de Portugal. Conforme ontem noticiámos, o Museu Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, foi inteiramente destruído num incêndio. Uma perda irreparável de tesouros históricos e mais. O Patrick Vaz diz-nos agora que se busca a responsabilidade.
Paleontólogo Castor Cartelli, curador da coleção de paleontologia do Museu da PUC Minas Gerais, afirma que o incêndio no Museu Nacional já era uma tragédia anunciada.
Era tragédia anunciada. Para os que conhecíamos o museu, aquilo dá para ver que... E já uns 5 ou 6 anos atrás houve um começo de incêndio, mas... Foi providencial porque na hora que começou alguém chegou. Para aquele imenso palácio, né, tinha 4 vigilantes. Que disseram, a turma não assalta porque não quer, ou porque não sabia que tinha tesouros lá.
O professor avalia que, como forma de protesto, o Museu Nacional do Rio de Janeiro poderia não ser reconstruído.
Na reconstrução, vão gastar 10 vezes, 20 vezes mais do que aquilo que era necessário para instalar um sistema efetivo anti-incêndio. Eu não sei não, mas eu acho que como protesto, realmente ficar aquilo como um monumento ao descaso pelo patrimônio nacional do século XXI, eu acho que até que ficaria bom.
O professor critica a postura do presidente da República, Michel Temer, e afirma que a queima do museu é motivo suficiente para a derrubada de ministros.
Eu acho que realmente teria que haver uma manifestação pública no sentido de, olha, eles não têm provavelmente diretamente nada a ver, mas teriam obrigação, etc. Logo, o ministro X, Y, Cultura, Ciência e Tecnologia, da Educação, até reitor, pegam o boné e vão embora. Para dizer que ele se sentiu chocado, como toda a população.
Dentre as perdas com o incêndio, o paleontólogo Castor Cartelli destaca o fóssil de Luzia, encontrado em Minas Gerais, da família dos primeiros povos brasileiros. Ainda segundo ele, muitos museus no Brasil estão em situação de dificuldade. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick, a falar-nos do Brasil, quando estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. E depois, na terceira meia hora, hoje vamos falar da política americana, vamos falar das audiências para confirmação de um novo juiz no Supremo Tribunal, que se iniciaram hoje aqui em Washington, no meio de grande controvérsia e mesmo algum caos no começo, quando a sessão teve que ser, vá lá, interrompida várias vezes por senadores democratas e também por protestos por membros do público que queriam o adiamento da sessão. Isso na terceira meia hora, quando falarmos de política americana. Para já, vamos, como estávamos a falar do Brasil, vamos ficar com a música brasileira, a música de Gilberto Gil, Tempo Rei.
pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português, neste dia 4 de setembro de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Nas notícias, o presidente da Comissão Judicial do Senado, o republicano Chuck Grassley, rejeitou hoje o pedido de adiar a audição do candidato Brett Kavanaugh ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Na Síria, pelo menos 9 civis perdem a vida devido a ataques aéreos russos contra a província de Idlib. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane, Rádio Encontro em Nampula, Rádio Comercial em Cabo Verde, na cidade da Praia e na Guiné-Bissau, na capital Bissau, com a Rádio Pijigiti Capital FM, presentes também na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sinchaoco, na Leste FM e também na Rádio Papagaio, isto em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram e no WhatsApp, onde o nosso número de contacto é o +1, seguido pelo 908-652-4584. Na produção continua Mariano Bartolomeu e assim como na técnica que continua o Vasco Volaris. h 32 aqui em Washington, João Santarita, as notícias a esta hora.
O presidente da Comissão Judicial do Senado, o republicano Chuck Grassley, rejeitou o pedido democrata para adiar a audição do candidato Donald Trump ao Supremo Tribunal Brett Kavanaugh. Após uma interrupção de mais de uma hora, Chuck Grassley deu início aos trabalhos, que foram, contudo, interrompidos várias vezes por manifestante. Os democratas justificam o pedido com a chegada tardia de dezenas de milhares de documentos que dizem ser necessários para o processo de avaliação do candidato.
Na Síria, pelo menos 9 civis, incluindo 5 crianças, morreram hoje devido a ataques aéreos russos contra a província de Idlib, o último grande bastião rebelde no país e onde estará iminente uma ofensiva do regime de Damasco. A informação foi avançada à agência France Press pelo diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Rami Abdelrahman adiantou que os ataques tiveram como alvo 24 regiões e deixaram também pelo menos 10 pessoas feridas. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu a Síria a não lançar uma ofensiva com a ajuda da Rússia e o Irão contra Idlib, sob o risco de provocar uma tragédia humana.
Ascende a pelo menos 50 o número de mortos de uma semana de confrontos entre grupos armados em Trípoli, na Líbia. As Nações Unidas manifestaram alarme pela sorte de imigrantes detidos e de líbios deslocados por anos de sublevação. Os confrontos começaram na semana passada, quando a 7ª Brigada, composta por milicianos de uma localidade a cerca de 60 km a sul de Trípoli, atacou os subúrbios a sul da capital.
O antigo chefe da guerrilha da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, foi excluído da eleição presidencial de dezembro após condenação por suborno de testemunhas pelo Tribunal Penal Internacional, confirmou o acórdão do Tribunal Constitucional publicado no país. Bemba era considerado um sério candidato da oposição à sucessão do presidente Joseph Kabila, que não tem direito de concorrer novamente às eleições previstas para 23 de dezembro. Em Moçambique, num acórdão de 15 páginas, os 6 conselheiros do Conselho Constitucional apresentaram hoje o veredito de um recurso que tinha como pano de fundo o afastamento de Venâncio Mondlane como cabeça de lista da Renamo para a autarquia da cidade de Maputo. O Conselho Constitucional não aceitou o recurso da Renam, justificando que o partido e o cidadão Venâncio Mondlane não têm legitimidade para solicitar a declaração de inconstitucionalidade de leis ou de ilegalidade dos atos normativos dos órgãos de Estado. William Mopote tem os detalhes.
De forma direta e sem rodeios, André Majibir, mandatário eleitoral do partido, lamenta a decisão do Conselho Constitucional.
Nós estávamos à espera que, desta vez, teríamos visto o Conselho Constitucional a agir de uma forma imparcial, mas, infelizmente, isto não aconteceu.
Segundo Majibir, este acórdão é, em parte, resultado da união entre a Frelimo e o MDM para atingir a Renamo.
Queremos acreditar que houve, de facto, uma coligação aqui entre Frelimo e MDM. O que os nossos opositores pretendem é ganharem as eleições antes mesmo da sua realização, tanto excluindo os seus potenciais adversários.
A Frelimo nega as acusações. Caifadin Manasse é o porta-voz do partido.
A Renamo é um partido que está no Parlamento, faz o seu trabalho já há mais de 20 anos no Parlamento. Todas as leis que nós temos neste momento, que referentes às eleições, a Renamo foi participante e participante com muito peso, porque a Renamo forçou até a termos uma comissão de eleições partidarizadas. Isso mostra claramente que para este exercício que nós íamos agora de dia 10, a Renamo não estava preparada e tentou simular e tentar confundir aquilo que são as instituições.
Consumado o afastamento de Venâncio Mondlane, a Renamo diz que vai seguir em frente com o resto da lista. E o general Hermínio Moraes passa assim a ser o cabeça de lista da Renamo para o município de Maputo, de onde vos falou William Mapote.
Obrigado, William Mapote. A atualização sobre a política moçambicana continua aqui na Voz da América. O programa Votar Moçambique, um consórcio que luta por processos eleitorais transparentes e participativos, diz que a fraca divulgação da nova lei de eleições e da Constituição da República, recentemente revista, poderão agravar o problema de abstenção nas eleições autárquicas de 10 de outubro. Ramos Miguel.
O consórcio, constituído por 6 organizações da sociedade civil, entre as quais o Centro de Integridade Pública, CIP, considera que não houve tempo suficiente para divulgar a nova legislação eleitoral, que é totalmente diferente da que vinha sendo observada no país. A coordenadora do Votar Moçambique, Aquilce Joaquim, diz haver muitos desafios neste processo eleitoral e um dos mais importantes é a questão do tempo.
Para nós, o que nos preocupa mais, de fato, é a informação ao cidadão sobre como é que são os novos processos. Para a pessoa poder participar, tem que perceber muito bem o que é que diz a nova lei eleitoral, como é que se vai votar. Antes tinham 2 listas, agora não. Então, para nós, isto é que nos preocupa mais e há muitos desafios porque temos pouco tempo.
Refira-se que o novo pacote eleitoral e a revisão pontuada da Constituição da República foram aprovados depois de um impasse no Parlamento que quase comprometia todo o processo eleitoral. Preocupado também com o tempo está o Observatório dos Direitos Humanos e de Legalidade, porque o fraco conhecimento da nova legislação eleitoral e da Constituição da República revista por parte da maior parte dos cidadãos vai ter graves consequências no escrutínio, entre as quais se destaca
a abstenção em grande nível. Por outro lado, a confusão que isso vai trazer no cidadão, porque temos estado a acompanhar, passa-se eventos da imagem no âmbito da pré-campanha dos cabeças de lista. As pessoas vão conhecendo os cabeças de lista, são esses. Entretanto, o cidadão, quando for para a mesa de voto, diante do seu boletim de voto, não vai poder ver o rosto daquele cabeça de lista e não vai poder encontrar o nome da pessoa.
Diz o Observatório dos Direitos Humanos e da Legalidade que, por causa disso, muitas pessoas poderão não ir votar, resultando num nível muito elevado de abstenção. Mas, para alguns analistas, as eleições de Moçambique têm sido quase sempre marcadas por uma fraca participação dos cidadãos, e uma das causas pode ser a mensagem que é transmitida, sobretudo no âmbito da educação cívica, que não parece a mais ajustada à realidade moçambicana.
O processo de democratização é recente neste país. Nós precisamos de educação cívica em quase todas as áreas de vida. É preciso reestruturar a mensagem, é preciso reexaminar os métodos de como nós transmitimos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Moçambique, as eleições autárquicas terão lugar a 10 de outubro. Um mês depois, a Guiné-Bissau vai ter um processo também de eleições. Entretanto, neste país, o governo promove espaço de diálogo para um pacto de estabilidade política, económica e social. As sessões de reflexão sobre este projeto estão, neste momento, limitadas aos 5 partidos com assento parlamentar. Estamos a falar do PIGC, PRS, Partido Convergência Democrática, União para a Mudança e o Partido Nova Democracia. Mas, tal como reporta o Lassana Kassamá, este processo irá também abranger outras forças políticas do país.
Em análise ao projeto, o jurista e líder cívico Sana Kanté considera que qualquer assinatura de um pacto de estabilidade política representa uma agressão à Constituição da República.
O que está-se a fazer neste caso em concreto? Os atores políticos, com a conivência da comunidade internacional, estão a dizer que as suas vontades expressas estão acima do que está plasmado na nossa Constituição da República, que podem violar quando querem, que podem respeitar quando querem. A Constituição da República e o povo guineense, infelizmente, estão a ser vítima, mais uma vez, das jogadas políticas, o que nós não podemos compactuar nem tolerar.
Em consequência, o ativista não acredita na classe política guineense quanto ao cumprimento do eventual pacto de estabilidade.
Não, por via da interpretação de quem pode mais, pode menos, ou seja, de quem pode violar a Constituição, não é um pacto que vai efetivamente ter dificuldades de violar. Se já fizeram tudo quanto conseguiram fazer da nossa Constituição, obviamente, para as outras leis ordinárias, para pactos como esse, não lhes vai custar coisíssima nenhuma continuarem a pôr em causa.
Ainda sobre o Pacto de Estabilidade Política, refletira nas incessantes crises que têm assolado a Guiné-Bissau desde o conflito político-militar de 1998, falamos com o político José Paulo Semedo para quem o país precisa é de aplicar as leis existentes e não fazer acordos ou pactos.
O que Guiné-Bissau carece é de coragem para fazer valer as leis, para aplicar, para responsabilizar os violadores das leis. É disto que a Guiné-Bissau precisa. Porque quando as pessoas violam, nós chamamos para sentar, para chegar a um acordo. Que acordo? As leis são acordos prévios. Já existem e devem ser cumpridas. E mais nada.
O político guineense avançou por outro lado com outros adicionais à comunidade internacional.
A comunidade internacional, a forma como pode nos ajudar a fazer valer ou trazer estabilidade política, responsabilidade social, é ajudar-nos a aplicar as nossas leis. Não é assinando acordos e mais acordos. Evitem disto, que parem com as redundâncias de mecanismos de garantia de estabilidade. E ponto final.
De notar, entretanto, que o objetivo principal do Pacto de Estabilidade Política, enquanto uma das recomendações dos acordos de Conakry de Lomé, no que refere à estabilização do país, é lançar a base de um compromisso nacional em relação à estabilização política, económica e social da Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
E depois do contacto com Lassana Kassamá na África Ocidental, na Guiné-Bissau em particular, voltamos à África Austral para dizer que Angola quer obter da China um novo empréstimo de 10 mil milhões de dólares. No entanto, especialistas alertam que há necessidade de se modificar o modo como os empréstimos chineses feitos até agora têm sido usados. Manuel José reporta.
O economista Carlos Rosado de Carvalho alerta que este tipo de financiamento com a China não são vantajosos para Angola.
Meus amigos, não há almoços grátis, não é? Quem nos empresta dinheiro não é pelos nossos lindos olhos, não é? É porque tem outra perspectiva, não é? E nós temos que ter cuidado.
O especialista receia que Angola continue a se endividar com a China.
O financiamento bilateral, seja chinês, seja quem for, é um mau financiamento. Porque nós somos obrigados a comprar as coisas de quem nos empresta o dinheiro. Quando são europeus, japoneses, há aí um maior controle. Os chineses simplesmente não querem. Porquê? Porque os chineses, a maior parte da dívida chinesa é garantida por petróleo. Portanto, eles têm o dinheiro. Já se fala em mais de 10 mil milhões de dólares. Eu não sei o que vão fazer. Quando nós não tivermos petróleo, o que vai ficar como garantia são as próprias infraestruturas. Os tipos do Sri Lanka pediram dinheiro à China para fazer um porto e não tinham dinheiro e os chineses ficaram com o porto. Para quem é que está a financiar o nosso aeroporto? A China, não é?
Para o economista, tarde ou cedo Angola se vai arrepender das consequências desta ligação à China. Outro especialista, José Severino, presidente da AIA, tratou de esclarecer que da China nunca veio nenhum investimento para Angola. Antes, pelo contrário, o que os chineses fazem é financiamento. E aí os resultados vão todos para o exterior do país. O líder da AIA alerta o executivo de João Lourenço para desta vez ter mais cuidado na negociação com os chineses.
Nós sempre denunciamos essa situação durante anos, mas não fomos ouvidos e agora estamos a fazer fazer a reconstrução de muitas dessas obras, particularmente as estradas.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
No Brasil, a Polícia Civil do Rio de Janeiro abre inquérito para investigar o incêndio no Museu Nacional e encaminha o caso para a Polícia Federal. Será apurado se o fogo foi criminoso ou não. A Defesa Civil do Rio disse que o laudo ainda está em fase conclusiva e afirmou que as causas do incêndio só serão apontadas pela perícia. Mas alguns especialistas entrevistados pelo Patrick Vaz têm outra opinião.
O paleontólogo Castor Cartelli, curador da coleção de paleontologia do Museu da PUC Minas Gerais, afirma que o incêndio no Museu Nacional já era uma tragédia anunciada.
Era tragédia anunciada, né, para os que conhecíamos o museu, aquilo dá para ver que, e já há uns 5 ou 6 anos atrás, houve um começo de incêndio, mas foi providencial porque na hora que começou alguém chegou para aquele imenso palácio, né? Tinha 4 vigilantes que disseram: a turma não assalta porque não quer ou porque não sabia que tinha tesouros lá.
O professor avalia que, como forma de protesto, o Museu Nacional do Rio de Janeiro poderia não ser reconstruído.
Na reconstrução vão gastar 10 vezes, 20 vezes mais do que aquilo que era necessário para instalar um sistema efetivo anti-incêndio. Eu não sei não, mas eu acho que como protesto, realmente ficar aquilo como um monumento ao descaso pelo patrimônio nacional do século XXI, eu acho que até que ficaria bom.
O professor critica a postura do presidente da República, Michel Temer, e afirma que a queima do museu é motivo suficiente para a derrubada de ministros.
Eu acho que realmente teria que haver uma manifestação pública no sentido de, olha, eles não têm provavelmente diretamente nada a ver, mas teriam obrigação, etc. Logo, ministro X, Y, cultura, ciência e tecnologia, da educação, até reitor, pegam o boné e vão embora. Para dizer que ele se sentiu chocado, como toda a população.
Dentre as perdas com o incêndio, o paleontólogo Castor Cartelli destaca o fóssil de Luzia, encontrado em Minas Gerais, da família dos primeiros povos brasileiros. Ainda segundo ele, muitos museus no Brasil estão em situação de dificuldade. Repórter Patrick Vaz.
Aqui em Washington, no meio de um grande tumulto, o Comitê Judicial do Senado iniciou hoje uma semana de audiências com o juiz Brett Kavanaugh, nomeado para o Tribunal Supremo. Manifestantes na audiência aos gritos e senadores do Partido Democrático pediram constantemente o adiamento da audiência, alegando que milhares de documentos sobre as atividades do juiz Kavanaugh, quando trabalhava para anteriores presidentes, não foram entregues ao comitê. O presidente republicano do comitê recusou os pedidos, mas os protestos democratas continuaram durante horas, impedindo o avanço da audiência. Detalhes com João Santarita.
É um ritual político americano repetido cada vez que há uma nomeação para o órgão supremo do sistema judicial americano. Com a presença de câmaras de televisão, as audiências são uma oportunidade para se ouvir a opinião do nomeado sobre questões judiciais, e podem tornar-se contenciosas, se não escandalosas, como aconteceu há muitos anos atrás, quando a nomeação de Clarence Thomas foi acusado publicamente de assédio sexual. Nas audiências desta semana, tal como todas as outras, a divisão política será evidente nas perguntas a serem feitas. Isto porque todos concordam que Kavanaugh é um juiz de caráter conservador que se opõe àquilo que os conservadores judiciais chamam de ativismo judicial. O Supremo Tribunal, composto por 9 juízes, está atualmente dividido entre 4 considerados liberais e 4 conservadores, pelo que a nomeação de Kavanaugh assume um caráter importante. É de esperar que as questões mais contenciosas sejam os pontos de vista de Kavanaugh sobre o direito do aborto, os poderes presidenciais e se o presidente pode ou não ser indiciado enquanto estiver no poder, a sua opinião sobre a controversa lei da saúde do presidente Obama, financiamento de campanhas eleitorais e controle, ou não, da posse de armas. Muitos consideram que estas audiências são apenas teatro político, por 2 razões. A primeira, porque a sua nomeação está praticamente garantida, já que os republicanos têm a maioria no Senado, que tem que aprovar na sua totalidade a nomeação depois da decisão do Comitê Judicial. A segunda razão, porque os nomeados recusam-se quase sempre a perguntas sobre casos específicos, por exemplo, se a lei que garantiu o direito ao aborto é ou não constitucional, afirmando que não podem dar uma opinião antecipada sobre casos que podem vir a ser decididos pelo Tribunal. Mas Justin Wedkin, professor de Ciências Políticas na Universidade de Kentucky, que foi um dos autores de um estudo sobre as audiências, as nomeações para o Supremo Tribunal, diz que é errado descrever as audiências como uma charada sem qualquer significado. Wedkin disse que os juízes tendem a ser mais abertos quando são interrogados sobre questões factuais ou sobre tópicos gerais, como filosofia judicial. Mas quando as perguntas visam obter pontos de vista sobre possíveis casos, os juízes tendem a não responder. Nas palavras do professor Wedkin, Kavanaugh vai provavelmente responder à maioria das perguntas, mas vai recusar-se a responder a algumas bem importantes. Uma que sem dúvida vai chamar a atenção, e como referimos anteriormente, é a sua opinião sobre o poder do presidente. O juiz Kavanaugh fez parte da investigação do procurador Ken Starr à presidência de Bill Clinton e sabe-se que durante essa investigação advogou perguntas agressivas ao presidente. Desde então, Kavanaugh mudou de opinião, afirmando que enquanto estiverem no poder, os presidentes não devem ser submetidos a ações em tribunal e investigações. Para a senadora democrática Dianne Feinstein, Kavanaugh advoga, portanto, a opinião de que o presidente está acima da lei. Nos próximos dias, vamos ficar a saber como é que Kavanaugh encara esta e outras questões.
O dia 3 de setembro marca o primeiro dia do ano escolar na maior parte do mundo. No entanto, nas regiões de idioma inglês dos Camarões, milhares de crianças não compareceram à escola devido aos confrontos entre os militares e os separatistas que procuram a independência da maioria de expressão francesa. Este é um trabalho de Edwin Kinzeca, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Na principal rua comercial de Bamenda, vêm-se algumas viaturas e poucas pessoas, e a maioria das lojas e das empresas encontram-se encerradas. Apesar do dia 3 de setembro ser o primeiro dia do ano escolar, não se viram crianças a caminho das aulas. Bennett Gnome afirma que saiu de casa apenas para ver a resposta aos apelos dos separatistas armados em manter as lojas encerradas e as crianças em casa.
Vou fazer o registro dos meus filhos na próxima semana. Quero ver o ambiente antes de os enviar para a escola.
A maioria das escolas no Noroeste têm estado encerradas desde 2016, quando eclodiram confrontos entre os militares dos Camarões e separatistas armados que quiseram criar um Estado de língua inglesa. As autoridades referem que os separatistas incendiaram mais de uma centena de escolas que consideram objetivos legítimos porque reforçam o idioma francês aos locais. O mês passado, os separatistas indicaram que vão permitir a reabertura das escolas, embora sem qualquer garantia de segurança. O governador da região de Ben Tchofo indicou que o governo adotou medidas para proteger as escolas e apelou aos pais para mandarem as crianças para a escola.
The major task lies on the parents, teachers.
A principal tarefa, diz ele, compete aos pais, aos professores e às crianças. Por isso, solicito aos pais para que se levantem contra os que tentam impedir o recomeço das aulas. No entanto, os pais parecem escutar as exigências dos separatistas em ficarem em casa no dia 3 de setembro e aguardar que as autoridades anunciem uma data diferente para o início do ano escolar. A IAMA França sustenta não ter enviado os filhos para a escola porque as autoridades ainda não a reconstruíram.
A IAMA
diz que as escolas foram incendiadas e onde é que se vão sentar os alunos. O governo, diz ele, necessita de assumir a responsabilidade. O Ministro da Educação Secundária refere que o governo vai distribuir material escolar enquanto os edifícios estejam em construção. Mais de 200 mil pessoas foram deslocadas pela violência nas regiões dos Camarões de idioma inglês. E as Nações Unidas referem que a maioria são crianças em idade escolar.
O desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o 1 de agosto, o tricampeão de Angola. Dentro de 10 dias vai-se ter um jogo muito, muito importante. Recebem Luanda, o todo-poderoso Tupu e Sam Mazembe, da vizinha República Democrática do Congo, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, foi o que ditou o sorteio ontem, sorteio da Confederação Africana de Futebol. A segunda mão é no Congo Democrático no dia 21. O sorteio de ontem ditou que o Oroya da Guiné Equatorial vai ter pela frente os gigantes do Al Ahly do Egito, que já venceu a competição 8 vezes. É a primeira vez que o Oroya chega aos quartos de final. Há que dizer que o Al Ahly é favorito, claro está. É, mas não teve muito bem nesta fase de grupos. Duas equipas da Tunísia, dois outros grandes de futebol africano, Esperance e atual do Sahel, vão defrontar-se. O atual campeão, o Wydad Casablanca de Marrocos, tem pela frente o Sétif da Argélia. Continuamos com o futebol pela primeira vez desde 2006. Lionel Messi não está incluído na lista de finalistas do melhor jogador da FIFA. Messi venceu o título 5 vezes, ficou em segundo em 6 outras ocasiões. 5 a favor de Ronaldo, 1 a favor de Kaká. Ronaldo tem, portanto, a chance de ultrapassar Messi. Os 3 finalistas são Mohamed Salah do Egito, Luka Modric da Croácia e Cristiano Ronaldo. Modric acaba de vencer o título de melhor jogador da UEFA. Portanto, esta lista da FIFA a causar controvérsia. Salah é melhor que Messi? É, sem dúvida, acima de todas as expectativas, mas melhor que Messi, não sei. Na lista dos melhores treinadores temos Zlatko Dalic, da Croácia, Didier Deschamps, da França, e Zinedine Zidane, que treinou o Real Madrid. E falando de treinadores, o português José Mourinho, do Manchester United, concordou em pagar uma multa de 2 milhões de euros ao fisco espanhol por fuga de impostos. Vai ser condenado também a 1 ano de prisão, pena suspensa. Fisco espanhol não perdoa. Messi e Ronaldo também foram apanhados, além de muitos outros. Ronaldo bateu o recorde. Concordou em pagar 20 milhões de dólares. É, quem pode, pode. Em Cabo Verde e Portugal está, entretanto, tudo a perguntar. Giovane é cabo-verdiano ou não? É jogador do Sporting de Portugal, tem 20 anos. Foi convocado para a seleção de Cabo Verde, que tem um jogo contra o Lesoto no dia 9 para a Taça das Nações Africanas. Giovane não apareceu. Isso aparentemente deve-se ao facto de querer eventualmente jogar pela seleção de Portugal.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E já agora, no final desta nossa emissão, são 13 horas 58 minutos e 30 segundos aqui em Washington, vamos apresentar as manchetes de alguns principais jornais americanos. O New York Times destaca que o início da audiência da confirmação do juiz Brett Kavanaugh para o Supremo Tribunal foi marcado pelo caos, com manifestantes a protestar e os democratas a pedir adiamento. O Diário de Nova York apresenta igualmente um artigo sobre a nova vaga de confrontos na capital da Líbia, Trípoli, com muitos combatentes a usar o Facebook para condenar as manobras. A edição imprensa do Washington Post destaca que continua a controvérsia gerada à volta do hino nacional no início dos jogos do futebol americano. Este diálogo analisa também a situação económica da Turquia e da divisa local, a lira. E com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina, que nas notícias de África tem o facto do presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, prometer hoje combater os grupos islâmicos radicais e restaurar a segurança no país ao assumir o segundo mandato de 5 anos. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, em frequência no lado da Operação Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português, ou também através do telemóvel em VOA Português e ainda no Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp, pelo número mais 1-9085-652-4584. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora, o céu estava pouco nublado. Temperatura era de 34 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. Na assistência técnica é Vasco Volarete. Temas do dia, a Comissão Judicial do Senado iniciou a audição de candidato para o Supremo Tribunal de Justiça, ascende a pelo menos 50 o número de mortos em Trípoli, na Líbia. 4 de setembro de 2018, terça-feira, política nos Estados Unidos e saúde, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O programa Votar Moçambique, um consórcio que luta por processos eleitorais transparentes e participativos, diz que a faca de divulgação da nova lei de eleições e da Constituição da República, recentemente revista, poderá agravar o problema das abstenções nas eleições autárquicas de 10 de outubro próximo, como nos refere o Ramos Miguel.
O consórcio, constituído por 6 organizações da sociedade civil, entre as quais o Centro de Integridade Pública, CIP, considera que não houve tempo suficiente para divulgar a nova legislação eleitoral, que é totalmente diferente da que vinha sendo observada no país. A coordenadora do Votar Moçambique, Aquilcia Joaquim, diz haver muitos desafios neste processo eleitoral e um dos mais importantes é a questão do tempo.
Para nós, o que nos preocupa mais, de fato, é a informação ao cidadão sobre como é que são os novos processos. Para a pessoa poder participar, tem que perceber muito bem o que é que diz a nova lei eleitoral, como é que se vai votar. Antes tinham 2 listas, agora não. Então, para nós, isto é que nos preocupa mais e há muitos desafios porque temos pouco tempo.
Refira-se que o novo pacote eleitoral e a revisão pontuada da Constituição da República foram aprovados depois de um impasse no Parlamento que quase comprometia todo o processo eleitoral. Preocupado também com o tempo está o Observatório dos Direitos Humanos e de Legalidade, porque o fraco conhecimento da nova legislação eleitoral e da Constituição da República revista por parte da maior parte dos cidadãos vai ter graves consequências no escrutínio, entre as quais se destaca
a abstenção em grande nível. Por outro lado, a confusão que isso vai trazer no cidadão, porque temos estado a acompanhar, passa-se eventos da imagem no âmbito da pré-campanha dos cabeças de lista. As pessoas vão conhecendo os cabeças de lista, são esses. Entretanto, o cidadão, quando for para a mesa de voto, diante do seu boletim de voto, não vai poder ver o rosto daquele cabeça de lista e não vai poder encontrar o nome da pessoa.
Diz o Observatório dos Direitos Humanos e da Legalidade que, por causa disso, muitas pessoas poderão não ir votar, resultando num nível muito elevado de abstenção. Mas, para alguns analistas, as eleições em Moçambique têm sido quase sempre marcadas por uma fraca participação dos cidadãos, e uma das causas pode ser a mensagem que é transmitida, sobretudo no âmbito da educação cívica, que não parece a mais ajustada à realidade moçambicana.
O processo de democratização é recente neste país. Nós precisamos de educação cívica em quase todas as áreas de vida. É preciso reestruturar a mensagem, é preciso reexaminar os métodos de como nós transmitimos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos para o Brasil. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar o incêndio no Museu Nacional e encaminhou o caso para a Polícia Federal. Será apurado se o fogo foi criminoso ou não. A Defesa Civil do Rio disse que o laudo está ainda em fase conclusiva e afirmou que as causas do incêndio só serão apontadas pela perícia. Mas alguns especialistas têm uma outra opinião, como nos refere o Patrick Vaz.
O paleontólogo Castor Cartelli, curador da coleção de paleontologia do Museu da PUC Minas Gerais, afirma que o incêndio no Museu Nacional já era uma tragédia anunciada.
Era tragédia anunciada. Para os que conhecíamos o museu, aquilo dá para ver que e já uns 5 ou 6 anos atrás houve um começo de incêndio, mas foi providencial porque na hora que começou alguém chegou. Para aquele imenso palácio, né, tinha 4 vigilantes que disseram, a turma não assalta porque não quer, ou porque não sabia que tinha tesouros lá.
O professor avalia que, como forma de protesto, o Museu Nacional do Rio de Janeiro poderia não ser reconstruído.
Na reconstrução, vão gastar 10 vezes, 20 vezes mais do que aquilo que era necessário para instalar um sistema efetivo anti-incêndio. Eu não sei não, mas eu acho que como protesto, realmente ficar aquilo como um monumento ao descaso pelo patrimônio nacional do século XXI, eu acho que até que ficaria bom.
O professor critica a postura do presidente da República, Michel Temer, e afirma que a queima do museu é motivo suficiente para a derrubada de ministros.
Eu acho que realmente teria que haver uma manifestação pública no sentido de, olha, eles não têm provavelmente diretamente nada a ver, mas teriam obrigação, etc. Logo, ministro X, Y, cultura, ciência e tecnologia, da educação, até reitor, pegam o boné e vão embora. Para dizer que ele se sentiu chocado, como toda a população.
Dentre as perdas com o incêndio, o paleontólogo Castor Cartelli destaca o fóssil de Luzia, encontrado em Minas Gerais, da família dos primeiros povos brasileiros. Ainda segundo ele, muitos museus no Brasil estão em situação de dificuldade. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz, e agora vamos para Angola. O delegado provincial das Finanças no UAMBO e o diretor do Gabinete Provincial da Educação da UILA estão detidos desde ontem, segunda-feira, no Lobanco, por ordem do Ministério Público, acusados de vários crimes. Teodoro Albano.
Sousa Dalla e Américo Chicote são acusados, entre outros, dos crimes de peculato, branqueamento de capitais, corrupção passiva e associação criminosa. Em causa está o alegado desvio pelos dois gestores de mais de 2 mil milhões de kwanza e dos cofres do Estado no ano 2015, que serviriam para pagar alguns atrasados no setor da educação, com realce para os professores com estatuto de cargo e chefia. O diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério do Interior, na UILA, Manuel Alaiwa, fala de um processo complexo cujas diligências em curso podem eventualmente levar outras pessoas à cadeia.
Essas detenções foram executadas pela direção do SIC, em cumprimento de um mandato de detenção emitido pela Procuradoria-Geral da República, na base de um processo que corre os trâmites naquele órgão operativo da Direção do Ministério do Interior. Portanto, como sabe, é um processo complexo e diligências ainda prosseguem em torno deste processo, para, tanto terminar eventualmente outras pessoas envolvidas.
Sousa Dalla, que até a data exercia as funções de delegado das finanças no UAMBO, já ocupou as mesmas funções na UILA em 2015, daí ter sido arrolado no processo. O assunto que começa a trazer à tona as primeiras vítimas foi despoletado em abril passado pela imprensa local, quando alguns dos beneficiários dos atrasados perceberam que teriam recebido menos do perspectivado. A forma como os pagamentos foram efetuados através de contas de empresas particulares levou a que o Ministério Público iniciasse um processo de investigação. Por se perceber, está ainda o envolvimento no processo do governador João Martins Tiping, enquanto gestor principal da província da UILA. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos agora à nossa revista económica. Nesta terça-feira, 4 de setembro, o Banco Nacional de Angola procedeu ontem
ao primeiro de 8 leilões de divisas que realiza este mês, tendo a moeda angolana passado a valer 324,158 kwanzas por euro, uma depreciação de 42,80% desde o início do ano. O BNA colocou no mercado primário, na primeira sessão deste leilão, 30 milhões de euros para a cobertura de operações gerais, excluindo adiantamentos a favor de tradings, offshores, sociedades unipessoais, salários acima de 15 mil euros e reposição de posição cambial. Foram vendidos aos bancos comerciais 100 milhões de euros para a abertura e confirmação de cartas de crédito. A empresa mineira australiana Shearer Resources anunciou uma operação financeira para angariar 68 milhões de dólares e desenvolver a extração de grafite em Moçambique. O dinheiro servirá também para suportar os custos gerais da empresa e uma fábrica nos Estados Unidos que vai transformar a grafite em material que será vendido a fabricantes de baterias. A Shearer diz ter feito progressos significativos na fase final de desenvolvimento das minas de Balama, prestes a atingirem as metas delineadas graças a sucessivos aumentos do volume de produção. O Banco Africano de Desenvolvimento vai reforçar em 2019 o capital social atualmente de 100 mil milhões de dólares, por um montante ainda a definir, disse hoje o diretor de estratégias da instituição, Joel Daniel Mizima. O BAD, no quadro da estratégia Acelerando a Transformação de África, quer alcançar o acesso universal à energia no continente até 2025, uma vez que mais de 635 milhões de pessoas ainda não têm acesso à energia elétrica. O Brasil pode levar os embarques de algodão em pluma a 1,12 milhão de toneladas nas colheitas de 2018-2019, ultrapassando a Índia e tornando-se assim o segundo maior exportador global de matérias-primas, disse hoje um executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. O diretor executivo daquela associação, Márcio Porto Carreiro, admitiu que o Brasil também pode levar o plantio do novo ciclo a até 1,4 milhão de hectares. Os Estados Unidos continuarão, no entanto, a liderar as vendas externas das matérias-primas. A Bolsa de Nova Iorque iniciou hoje a sessão em baixa após um fim de semana prolongado, penalizada principalmente pelas empresas do setor tecnológico. No final da manhã, o índice Dow Jones descia 0,53% e o Nasdaq, o tecnológico, recuava 0,57%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
No meio do grande tumulto, o Comitê Judicial do Senado americano iniciou uma semana de audiências com o juiz Brett Kavanaugh, nomeado para o Tribunal Supremo. Manifestantes na audiência aos gritos, senadores do Partido Democrático a pedir constantemente adiamento da audiência, alegaram que milhares de documentos sobre as atividades do juiz, quando trabalhara para anteriores presidentes, não foram entregues ao Comitê. João Santa Rita.
É um ritual político americano repetido cada vez que há uma nomeação para o órgão supremo do sistema judicial americano. Com a presença de câmaras de televisão, as audiências são uma oportunidade para se ouvir a opinião do nomeado sobre questões judiciais e podem tornar-se contenciosas, se não escandalosas, como aconteceu há muitos anos atrás, quando a nomeação de Clarence Thomas foi acusado publicamente de assédio sexual. Nas audiências desta semana, tal como todas as outras, a divisão política será evidente nas perguntas a serem feitas. Isto porque todos concordam que Kavanaugh é um juiz de caráter conservador que se opõe àquilo que os conservadores judiciais chamam de ativismo judicial. O Supremo Tribunal, composto por 9 juízes, está atualmente dividido entre 4 considerados liberais e 4 conservadores, pelo que a nomeação de Kavanaugh assume um caráter importante. É de esperar que as questões mais contenciosas sejam os pontos de vista de Kavanaugh sobre o direito do aborto, os poderes presidenciais e se o presidente pode ou não ser indiciado enquanto estiver no poder, a sua opinião sobre a controversa lei da saúde do presidente Obama, financiamento de campanhas eleitorais e controle ou não da posse de armas. Muitos consideram que estas audiências são apenas teatro político, por duas razões. A primeira, porque a sua nomeação está praticamente garantida, já que os republicanos têm a maioria no Senado, que tem que aprovar na sua totalidade a nomeação depois da decisão do Comitê Judicial. A segunda razão, porque os nomeados recusam-se quase sempre a perguntas sobre casos específicos, por exemplo, se a lei que garantiu o direito ao aborto é ou não constitucional, afirmando que não podem dar uma opinião antecipada sobre casos que podem vir a ser decididos pelo Tribunal. Mas Justin Wedkin, professor de Ciências Políticas na Universidade de Kentucky, que foi um dos autores de um estudo sobre as audiências, as nomeações para o Supremo Tribunal, diz que é errado descrever as audiências como uma charada sem qualquer significado. Wedkin disse que os juízes tendem a ser mais abertos quando são interrogados sobre questões factuais ou sobre tópicos gerais, como filosofia judicial. Mas quando as perguntas visam obter pontos de vista sobre possíveis casos, os juízes tendem a não responder. Nas palavras do professor Wedkin, Kavanaugh vai provavelmente responder à maioria das perguntas, mas vai recusar-se a responder a algumas bem importantes. Uma que sem dúvida vai chamar a atenção, e como referimos anteriormente, é a sua opinião sobre o poder do presidente. O juiz Kavanaugh fez parte da investigação do procurador Ken Starr à presidência de Bill Clinton e sabe-se que durante essa investigação advogou perguntas agressivas ao presidente. Desde então, Kavanaugh mudou de opinião, afirmando que enquanto estiverem no poder, os presidentes não devem ser submetidos a ações em tribunal e investigações. Para a senadora democrática Dianne Feinstein, Kavanaugh advoga, portanto, a opinião de que o presidente está acima da lei. Nos próximos dias, vamos ficar a saber como é que Kavanaugh encara esta e outras questões. Continuamos com a política americana. Há dois meses das eleições legislativas, há mais sinais de que o Partido Democrático poderá ganhar controle da Câmara dos Representantes. Uma sondagem do jornal Washington Post e da cadeia de televisão ABC indica que a antipatia para com o presidente está a alimentar um crescente entusiasmo pelo Partido Democrático, mesmo entre aqueles que não votaram nas últimas eleições. Entre os eleitores, 52% dizem que favorecem um candidato democrático contra 38% que dizem que apoiarão um candidato republicano. É um aumento de 4% desde a última sondagem em abril. A maioria dos eleitores, diz a sondagem, indica uma frustração generalizada com ambos os partidos políticos. Mas mesmo em descontentamento, os democratas parecem estar em melhor posição. Mais de 60% disseram que o presidente Trump e o Partido Republicano estão desligados da realidade da maior parte da população. Os democratas estão em melhor posição, mas mesmo assim, 51% dos inquiridos disseram também que os democratas estão desconectados dessa realidade. Não é, portanto, um voto de confiança no sistema político.
Estúdios em Washington, na Voz da América, em português.
Olá amigo, esta é a página semanal reservada à saúde aqui na Voz da América e hoje vamos a Moçambique, ao encontro do Francisco Júnior, que nos fala sobre os desafios da hemodiálise naquele país.
Chamo-me José Luís do Rosário, sou doente de insuficiência renal crónica, já numa fase terminal.
É uma doença, pode dizer-se, silenciosa, da qual se fala pouco, mas que em Moçambique é já um problema de saúde pública. Não há dados estatísticos a nível nacional, porque também no país há, até agora, apenas duas unidades sanitárias com serviço de hemodiálise.
A unidade de hemodiálise é onde se faz o tratamento para pacientes com doença renal aguda ou crónica. Quer dizer, quando os rins perdem a sua capacidade de funcionar. Então, esta unidade está equipada com máquinas que conectamos o doente, tiram o sangue do paciente, fazem a filtragem e depuração e devolve-se o sangue puro para o paciente. Isso é que chamamos de hemodiálise.
Elsa Chessico é diretora do Serviço de Hemodiálise no Hospital Central de Maputo, o maior existente em Moçambique. mas esta unidade, aberta há 10 anos, tem uma capacidade de atendimento modesta. Neste momento, devido à avaria de 4, está a funcionar apenas com 8 máquinas de hemodiálise. Mas, apesar da reduzida capacidade de atendimento, o serviço prestado pelo Hospital Central de Maputo, no capítulo da hemodiálise, é considerado dos melhores em África.
Nós somos um país quase de referência em termos de trabalho com as máquinas Nipro, que são as que usamos, porque conseguimos ficar 10 anos com as máquinas de hemodiálise. Só agora, nesta altura, vou lhe dizer que foi praticamente no final do ano passado que as máquinas começaram, portanto, a dar sinais de avaria.
Ok, significa que os técnicos estão a trabalhar bem e que a formação que tiveram foi boa.
Isso é verdade. Isso eu concordo.
Sim. E em África há poucos países que têm essa capacidade?
Em África há poucos países que têm capacidade de diálise. Nós somos, junto com, penso que a África do Sul, a Nigéria, penso que agora a Zâmbia, talvez a Tanzânia, mas há muitos países ainda que não têm capacidade de hemodiálise. Acho que a Suazilândia abriu já o ano passado. Então, nem todos os países em África têm esta capacidade de hemodiálise.
O serviço é eficiente, mas o grande problema, diz Elsa Chisico, é recursos humanos. No país existem apenas 3 médicos nefrologistas. Nefrologistas são os especialistas que tratam de pessoas com doenças associadas ao rim.
Para o Hospital Central, eu penso que são suficientes, conseguimos com a carga de trabalho que temos, mas para o nível nacional há muita falta de médicos nefrologistas. Porque o que o médico nefrologista faz? A prevenção da doença renal crónica. Porque nós não queremos que o doente chegue à hemodiálise. O que nós queremos é retardar, para um doente que já tem uma doença renal crónica, queremos retardar o momento em que ele vai entrar à hemodiálise ou prevenir para aqueles que têm doenças que são um risco para a doença renal crónica.
O Hospital Central de Maputo atende nas consultas uma média diária de 200 doentes com problemas renais, entre internados e ambulatórios. Internados no serviço de hemodiálise daquela unidade sanitária estão neste momento 60 pacientes, muitos deles oriundos de outras partes do país. Tratamentos muito caros. Uma sessão diária de 4 horas custa entre 17 e 18 mil meticais, qualquer coisa como 274 dólares americanos. Mas, apesar de caros, são imprescindíveis para quem tem a doença. José Luís do Rosário, pai de 4 filhos, 64 anos, reformado, diz que está a passar momentos dramáticos, porque, para além dos medicamentos, a dieta que tem de fazer também custa os olhos da cara.
Por exemplo, nós temos que tomar uma injeção, que se chama erotropoetina. Essa injeção é extremamente cara e quase que tens de tomar sempre que quiseres a diálise. E uma injeção anda aí por aí volta de 5 a 6 mil meticais.
A perspectiva, penso que para nós é abrir uma outra modalidade de tratamento para doença renal crónica, porque não é possível, por exemplo, abrir uma grande unidade de hemodiálise. Nunca vamos conseguir resolver o problema. Então, a perspectiva seria, usamos uma outra modalidade que se chama diálise peritoneal. É um tipo de tratamento também para insuficiência renal crónica, em que o doente não precisa de vir ao hospital. O doente faz o tratamento em casa e uma vez por mês vem ao hospital, que é para fazer o controle e os seguimentos. E este tipo de tratamento permite ao doente que está longe do hospital, está na manhissa, está, não sei, fazer o tratamento durante o tempo, todo o tempo, todo o mês em casa, e vem aqui para o controle. Não tem problemas de espaço, como é o problema da hemodiálise. A hemodiálise tem problema de espaço. Tem máquinas, tem tempo, e é por isso que é difícil.
A nefrologista Elsa Chisico, diretora do Serviço de Hemodiálise no Hospital Central de Maputo, falando à Voz da América sobre uma doença da qual se fala pouco, mas que é perigosa e faz muitas vítimas. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E assim foi a página reservada à saúde, com esta interessante reportagem sobre a hemodiálise em Moçambique, com Francisco Júnior. Eu sou o Amélio Miguel, até para a semana, em mais uma página de saúde aqui na Voz da América.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, 4 de setembro de 2018, resumo de notícias.
O Presidente da Comissão Judicial do Senado, o republicano Chuck Grassley, rejeitou hoje o pedido democrata para adiar a audição do candidato Donald Trump ao Supremo Tribunal Norte-Americano, Brett Kavanaugh. Após uma interrupção de mais de uma hora, Chuck Grassley deu início aos trabalhos da audição. Vários senadores democratas que integram esta comissão do Senado exigiram o adiamento à audição de Brett, cuja nomeação e respectiva confirmação dará ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos um sinal fortemente conservador nas próximas décadas. Os democratas justificaram o pedido com a chegada tardia de dezenas de milhares de documentos necessários para o processo de avaliação de candidato apontado por Trump. Senadores do Partido Democrata alegaram que não tinham tido tempo suficiente para analisar a documentação. No arranque dos trabalhos da audição, Chuck Grassley afirmou que Brett Kavanaugh, o género de juiz que os americanos disse querem no Supremo Tribunal, criticando ainda os democratas por tentarem manobras atrás de manobras para atrasar e obstruir a confirmação daquele magistrado. Na Síria, pelo menos 9 civis, incluindo 5 crianças, morreram devido a ataques de aéreos russos contra a província de Idlib, o último grande bastião rebelde no país, onde estará iminente uma ofensiva do regime de Damasco. A informação foi avançada à agência France Press pelo diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Aquele diretor, Rahman, adiantou que os ataques tiraram como alvo 24 regiões e deixaram também pelo menos 10 pessoas feridas. Ontem o presidente Donald Trump advertiu a Síria para não lançar uma ofensiva com a ajuda da Rússia e do Irão contra Idlib sob o risco de provocar uma tragédia humana. Hoje o enviado da ONU, Staffan de Mistura, pediu aos presidentes da Rússia e da Turquia que ajudem a evitar um banho de sangue em Idlib, onde, em caso de um ataque massivo, até 800 mil pessoas podem ser obrigadas a abandonar aquela região. Ascende a pelo menos 50 o número de mortes de uma semana de confrontos entre grupos armados em Trípoli, na Líbia. As Nações Unidas manifestaram a ONU pela sorte de migrantes detidos e de livres deslocados por anos de sublevação. Os confrontos irromperam semana passada quando a 7ª Brigada, composta por milicianos de uma localidade situada a cerca de 60 km para o sul de Trípoli, atacou os subúrbios da capital. As Brigadas Revolucionárias e a Brigada Nawazi, que suportam o governo apoiado pela ONU, acorreram para a defesa da capital. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Durante a sua viagem pela América do Sul, o secretário da Defesa Jim Mattis classificou a tragédia na Venezuela de uma condição imposta pelos humanos. Isto não é um ato de Deus, referiu. Não se trata de algo que aconteceu porque foi um desastre natural. Com efeito, eles têm enormes reservas de petróleo, possuem enorme oportunidade para o seu povo. Os Estados Unidos repudiam que o regime de Maduro fez outrora um país próspero. Estamos ao lado do povo da Venezuela que se encontra em meio de uma tragédia que lhes foi imposta por um regime opressivo que os forçou a fugir do seu próprio país, declarou o secretário Mattis. O presidente Nicolás Maduro tem criticado e ameaçado os vizinhos que têm mencionado os fracassos do regime. Maduro, afirmou o secretário Mattis, deve saber que não resolvemos os nossos problemas neste hemisfério desta forma e que as nossas democracias vão ficar juntas na rejeição da linguagem de confronto e das ameaças que lhes estão por detrás. Simão Bolívar, um dirigente militar e político venezuelano que libertou a Venezuela, a Bolívia e a Colômbia, entre outros, do regime espanhol, afirmou que o sistema de governo mais perfeito é o que produz a maior segurança social e a maior estabilidade política. Foi Maduro e o seu círculo, afirmou o secretário Mattis, que violou o legado do libertador. A democracia, o primado da lei, a liberdade individual e os direitos humanos não podem ser considerados como bens adquiridos, alertou o secretário Mattis. É importante recordar isto quando se vê que o que Maduro tem feito para destruir o governo democrático da Venezuela. Uma característica base é um controle profissional militar e civil. Vê-se isso no Brasil, na Argentina, no Chile, na Colômbia, observou o secretário Mattis. Mas isso não se vê em Cuba, não se vê na Venezuela, não se vê na Nicarágua, onde os militares se habituaram a oprimir o seu povo e mantêm certos regimes no poder, acentuou o secretário Mattis. Como medida contra estes regimes opressores, os Estados Unidos procuram uma cooperação profunda com os aliados e os parceiros comprometidos em reforçar a democracia e o primado da lei no hemisfério ocidental. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 4 de setembro de 2018, terça-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.